Podcast Folha PE.
Canal Saúde.
Dia Mundial do Câncer de Rim alerta sobre os perigos da doença. Importantes para o bom funcionamento do corpo, os rins filtram o sangue para eliminar impurezas, mas não é somente esta função que eles exercem, não. Em referência ao Dia Mundial do Câncer, né, de rim, os especialistas alertam sobre esse tipo de tumor que pode ser assintomático, não apresentar sintomas. Para você ter uma ideia, cerca de 20% dos pacientes já são diagnosticados com metástase. E é importante esse diagnóstico. Para falar sobre a orientação sobre a doença, cuidados, nós estamos com o Dr. Guilherme Maia. Ele é urologista, especialista justamente em uro-oncologia do rim e próstata. É o nosso convidado de hoje do Canal Saúde. Dr. Guilherme Maia, muito boa tarde, obrigado pela atenção aqui com a Rádio Folha, o Canal Saúde, seja bem-vindo.
Boa tarde, Jota, muito obrigado pelo convite. E vamos esclarecer um pouco sobre a doença.
É importante, não é, a chamada para a data, para uma conscientização e, claro, a exemplo de outros cânceres, o câncer também nos rins, não é, é importante ser detectado logo no início. Mas antes de falar sobre essa questão preventiva, da data simbólica, eu gostaria que o senhor falasse sobre a importância dos rins para o nosso organismo. Não é somente eliminar impurezas, não. Tem outras importâncias, não é isso?
Isso. O rim, ele controla a pressão arterial, ele produz alguns hormônios extremamente importantes. Ele tem diversas funções, além de filtrar o sangue. Então, hoje é um órgão que a gente tem que ter uma atenção muito grande, tentar preservar a função dele sempre. A gente tem dois, a gente consegue viver com um só, mas o ideal é que a gente sempre preserve a função dos dois. Algumas doenças podem deteriorar esse rim mais rápido, como diabetes, hipertensão e cálculos renais. Mas a gente precisa estar sempre cuidando para poder viver melhor, infartar menos e ter menos problema cardiovascular.
E aí é importante também, agora sim, aproveitando a data, como eu disse, é uma data que chama a atenção para os cuidados. Eu gostaria que o senhor falasse da importância dessa data, da conscientização e do cuidado, né, do diagnóstico precoce. Dr. Guilherme.
Sempre que a gente tem uma data que chama a atenção alguma doença que pode ser prevenida ou ser tratada precocemente, é muito importante a gente fazer esse reforço para a população. O câncer renal, ele está frequente, ele representa mais ou menos 5% de todos os tipos de câncer. No Brasil, 6 mil novos casos por ano, então a gente diagnostica com frequência. Ele é assintomático, ele é silencioso, na maioria das vezes que a gente encontra o paciente. Foi fazer um exame de rotina por algum outro motivo e apareceu um caroço, um nódulo. Não confunde nódulo com cisto, que é muito mais frequente e não tem nenhum problema. O cisto tem um conteúdo líquido dentro, não é câncer. O nódulo, ele tem grande chance, que é sólido por dentro, ele tem grande chance de ser câncer. É, mais de 90%. Então, se a gente consegue diagnosticar numa fase precoce, onde o nódulo ainda é pequeno, menor do que 4 centímetros, a cura é quase 100% com o tratamento. Então, é muito importante essa data, por isso, para prevenir e oferecer um tratamento o quanto antes.
Ok. Outro detalhe, Dr. Guilherme, que eu gostaria de abordar com o senhor. Claro, o Brasil, a questão de estatística, a gente vivencia isso com uma certa pobreza, né, de dados, embora eles existam. Mas a gente pode passar um perfil dessa pessoa que tem o câncer renal? Geralmente são adultos, velhos, jovens, tem um pouco também de fator genético, hereditário. Eu gostaria que o senhor passasse um pouco sobre isso.
Então, o diagnóstico é mais comum entre 50 e 70 anos de idade, mas a gente pode encontrar em qualquer idade. Recentemente, a gente operou uma de 18 anos com um tumor grande, não é comum. Os fatores de risco é genética, quem tem câncer de rim na família, doenças genéticas, existe uma doença rara chamada doença de von Hippel-Lindau, essa pode aumentar a chance de ter um câncer de rim também. O paciente que fuma, tabagista, obeso, com hipertensão, que fazem hemodiálise, todos esses têm um risco maior de apresentar essa neoplasia do rim. A prevenção seria uma vida saudável, ter uma vida saudável.
Uhum. Agora, doutor Guilherme, tem muitos cânceres que são silenciosos. No caso, no câncer renal, né, ele pode apresentar sintoma? Não, na grande maioria também é um câncer silencioso. Muita gente até imagina, não, quando eu fui fazer xixi, tem raio de sangue, opa, na urina, isso é um sinal, isso é quando está já em processo avançado. Tem esse mito de fato isso. Que apresenta sintoma, ou pode a pessoa nem perceber e de repente quando é feito o diagnóstico já está num estágio já avançado, hein? Vamos pontuar também sobre esse assunto.
Isso. Na maioria das vezes, como no câncer de próstata, é silenciosa, é uma doença silenciosa, não dá nenhum sinal, nenhum sintoma. Você acha por acaso, hoje no câncer de próstata a gente já faz triagem com PSA, com toque retal, ressonância. Uhum. No câncer de rim ele vai ser achado em algum exame de imagem, o principal deles é o ultrassom, que é de fácil acesso, não é um exame caro, é um exame que tem em todo lugar, e não tem contraste, então é um exame fácil de ser realizado. Então, uhum. O paciente, muitas vezes no médico não especialista, uma mulher no ginecologista, um homem no cardiologista, pede aquele ultrassom de abdômen total e aparece, e a lesão vai aparecer no exame.
Okay.
E aí ele vai precisar fazer esse tratamento. Então, na maioria das vezes, uma doença silenciosa. Algumas vezes você pode ter uma hematúria, que é um sangue na urina, uma dor nas costas, uma dor lombar, e uma massa palpável, você vai lá e palpa, tem alguma coisa. Mas isso já em estágios avançados, e pode com tumores grandes, de nódulos grandes, mas na maioria das vezes são doenças silenciosas e que a gente precisa ter esse exame, um exame de imagem para dar um diagnóstico.
Doutor Guilherme Maia, o senhor falou desse exame de imagem para dar o diagnóstico. Quando existe suspeita, a pessoa fazendo, por exemplo, um check-up anualmente, isso é feito com frequência ou não? É importante o senhor também destacar com relação a isso, hein?
Isso, o check-up, normalmente a gente começa o check-up para de próstata com 40, 45 anos, e a gente faz ultrassons urinários e próstata e pode ser identificado. A mulher, um check-up também, que ele já vai ao ginecologista, já vai ao médico e se cuida bem melhor do que o homem, ela também vai fazer um ultrassom por algum motivo. Às vezes o paciente sente uma dor qualquer, um desconforto qualquer, faz aquele ultrassom e o ultrassom mostra lá um nódulo sólido no rim. E aí, isso não é um diagnóstico definitivo, isso é uma pressão, isso é apenas um exame que mostrou aquele nódulo e precisa de exames contrastados para confirmar se esse nódulo tem mais características ou menos características do câncer. Para a gente prosseguir com o tratamento. Assim, se procurar um urologista, muito fácil, vai ao nefrologista, que também nos encaminha. Mas o nefrologista, ele toma conta das doenças clínicas do rim, aquelas doenças que vão precisar de diálise, aqueles sangramentos que não são por algo cirúrgico, como cálculo e nódulo. O urologista toma conta das doenças cirúrgicas do rim. Uhum. Então, um nódulo no rim tem que ser procurado um urologista. Uhum. E a gente vai dar o tratamento adequado.
Além do dial, né, 96,7, você está acostumado, habituado a ouvir a Rádio Folha FM, também estamos no YouTube com o canal Saúde, não é? YouTube/Folha PE, você acompanha a nossa entrevista. A gente está tendo um som um pouquinho aí picotado, justamente por conta da instabilidade da internet, mas, claro, está dando para compreender, sim, a fala, a entrevista do Dr. Guilherme Maia. Dr. Guilherme, é importante também a agilidade no diagnóstico. Uma vez diagnosticado, como é feito a abordagem, o acompanhamento, o tratamento? É caso cirúrgico? Não? Isso depende de cada caso. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso.
Muito interessante. Uma vez dado o diagnóstico de um nódulo sólido e não cisto que tenha conteúdo líquido, é o tratamento, na maioria às vezes, mais de 98%. Então, é um tratamento cirúrgico, só naqueles pacientes que não têm condições de ser submetido à cirurgia, que tem um linfoma ou que tem alguma outra doença, às vezes a gente precisa biopsiar para ter certeza, mas na maioria absoluta das vezes, a gente precisa retirar aquele nódulo e mandar examinar. Uhum. E o exame vai nos dizer se aquilo ali é um nódulo benigno ou maligno. Dentro das patologias malignas existem diversas delas com um comportamento benigno, a gente costuma dizer. É uma neoplasia, mas tem um comportamento benigno. Então, é subclassificada em diversos tipos. O tratamento hoje cirúrgico, a gente consegue tirar apenas o nódulo, não precisa tirar o nódulo inteiro. Uma cirurgia robótica, uma cirurgia bem avançada, você consegue fazer isso com bastante segurança, sem sangramento, sem deixar câncer no paciente, você consegue fazer isso com muita tranquilidade. E antigamente você tirava os rins, o nódulo sólido já tirava o rim inteiro, hoje a gente tira parcialmente. Uhum. Então a gente consegue preservar a função do rim, porque a gente já sabe que paciente que tem apenas um rim, ele infarta mais, ele tem mais pressão e ele vive menos. Uhum. Então a gente vai ter que tentar preservar de toda maneira o rim do paciente. Com a cirurgia robótica na cidade, a gente conseguiu aumentar o tamanho dos nódulos que a gente consegue tirar. Antigamente só poderia tirar parcialmente até 4 centímetros, aumentou para 7, hoje não tem limite. O limite é o cirurgião, é a técnica e o uso do robô que facilita isso.
Uhum. Agora, quando o senhor fala dessa...
Na maioria das vezes, só complemento.
Pois não. Pode falar. Pode falar, fica à vontade.
Não, eu ia dizer, na maioria das vezes, quando a gente tira esse nódulo, é o tratamento único, não precisa complementar. A não ser que naqueles raros casos venha uma doença do patologista dizendo que é um câncer mais grave, de comportamento mais agressivo, aí precisa complementar com uma terapia-alvo, mas não é quimioterapia, é uma terapia-alvo, um remédio próprio para o rim.
Ok, fugiu um pouco o sinal, mas repetindo, o senhor falou dessa cirurgia robótica. Vamos até dividir, porque o nosso universo é muito grande de ouvintes e espectadores, né? Com relação à questão de serviço público e serviço privado. O senhor, quando fala de cirurgia robótica, que tira apenas uma parte do rim, isso atualmente está somente na rede pública, na rede privada, não é hospitalar. A rede pública ainda não tem esse tipo de cirurgia, ou tem? Doutor Guilherme?
Na rede pública em Recife não existe, existem outros estágios na rede pública. Alô?
Pode falar agora.
Alô?
Pode falar, doutor Guilherme.
Está escutando?
Sim, agora sim.
Pronto, o que eu estava falando é que na rede pública em Recife ainda não existe a cirurgia robótica. Mas existe a cirurgia laparoscópica. Uhum. Eu trabalho em mídia e a gente faz isso com frequência, a cirurgia por vídeo, que não é uma cirurgia tão delicada pela cirurgia robótica, já é um avanço da cirurgia aberta, onde o paciente antigamente tinha que fazer uma incisão, um corte muito grande na parede da barriga para tirar, às vezes, um nódulo pequeno de 2 centímetros. Então, quase todos os hospitais públicos oferecem já a cirurgia laparoscópica.
Entendo.
A robótica, infelizmente, o custo é muito alto ainda, o custo do Brasil, o custo da aquisição da manutenção e aquisição da máquina é muito alto, e em Recife, São Paulo, no Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro, já existem na rede pública também.
Essa cirurgia que está à disposição na rede pública hospitalar, que o senhor disse, a laparoscópica, também retira uma parte do rim, não há necessidade de tirar todo o rim, é isso?
Isso, também retira uma parte do rim.
Perfeito.
O que acontece é que em tumores muito complexos, aqueles tumores maiores, em localizações mais difíceis, a cirurgia robótica facilita essa retirada com mais tranquilidade. Isso é bem verdade. Mas a cirurgia laparoscópica para os cirurgiões treinados também consegue tirar a maior parte dos tumores.
Uhum. O senhor falou agora há pouco na entrevista, e aí é importante que, olha, mesmo a retirada ou perda, né, de uma parte ou rim todo, a pessoa consegue sobreviver com um outro, né? Mas sobreviver apenas com um rim pode ocasionar infarto, como o senhor disse. Eu gostaria que o senhor explicasse mais detalhes sobre isso, doutor Guilherme.
O rim, ele é quem controla a pressão arterial e quem controla a gente deu homeostase, o equilíbrio dos líquidos no sangue. Então, a gente vive com um rim só, inclusive há pessoas que doam um rim para poder o outro não precisar de diálise, mas aumenta o risco de infarto e hipertensão ao longo da vida.
Uhum.
Então, isso é fato. Então, por isso que a cirurgia da nefrectomia parcial, da retirada de pedaço do rim, foi desenvolvido há alguns anos por muitos urologistas, para poder a gente preservar uma boa quantidade do rim. Hoje a gente tira só o nódulo, senão não haveria necessidade. Se tivesse qualquer tipo de lesão renal, a gente tiraria o rim inteiro, que é uma coisa mais tranquila e mais fácil de fazer. Né? Apesar de ser você tirar a maior parte do órgão, isso é mais fácil de fazer do que você ter apenas um pedaço.
Uhum. Dr. Guilherme Maia...
Então, é interessante preservar.
Uhum. Já chegando no finalzinho da nossa entrevista, a medicina hoje tem também todo um viés preventivo e não corretivo. A gente falou dessa questão da correção, do tratamento, né, de nódulos, tumores, enfim. Existe alguma forma preventiva de não acontecer, por exemplo, nódulos ou tumores malignos com relação aos rins, através de alimentação, através da ingesta de líquido? Tem essa questão preventiva também, doutor Guilherme?
Normalmente, o que é que eu falo? O paciente nasce com a carga genética. Em breve, talvez a gente veja isso acontecer. Vamos nos reparar com a terapia genética, que é alterar o gene de cada pessoa. E isso está sendo estudado, já tem algumas doenças em curso, onde você vai lá e corta aquele gene defeituoso e coloca. Essa seria, e você tiraria a área defeituosa. Essa seria uma forma de você realmente prevenir que a doença se desenvolva. Mas existem uhum. alguns fatores que, se você retirar ele da sua vida, okay. você tem menos risco. Você vai nascer com a carga genética de desenvolver um certo de câncer. Se você fuma, se você é obeso, se você tem alguém na família com câncer, se você não faz exercício físico, se você se alimenta muito mal, aquela chance de desenvolver ao longo da vida mesmo. Então, se você okay. puder manter uma vida saudável, se fumar, no peso adequado, fazendo exercício físico, se alimentando com alimentos ricos em frutas e verduras, então isso vai prevenir, retardar o aparecimento daquele câncer. Uhum. Se você conseguir dar um diagnóstico precoce, você vai ter um tratamento curativo na maioria dos casos.
Uhum. E também a ingesta de líquido é importante, não é isso?
A ingesta de líquido é extremamente importante. Você manter uma hidratação adequada para prevenir cálculo renal e para você manter uma vida saudável.
Então está aí o Dr. Guilherme Maia, urologista especialista em uro-oncologia do rim e próstata, o nosso convidado de hoje do Canal Saúde. Vamos ficando por aqui então com o nosso Canal Saúde desta sexta-feira.
Podcast Folha PE.
Canal Saúde.